Um bom dia, graça e paz que sejam multiplicadas. A minha voz está um pouco passada, porque eu estive, vou logo explicar, porque eu estive no acampamento do Recriança. Tem nada a ver com futebol, nada. Porque, na verdade, eu torci pro Palmeiras. E eu queria saudar os flamenguistas. Parabéns para vocês. Vocês não sabem como é difícil para mim falar isso, viu? É muito difícil. Mas a gente esteve lá esse final de semana com as crianças e tem sido um tempo muito especial. É uma festa, né? Um acampamento de criança. E a gente acabou de vir de uma festa. Na semana passada foi tão especial viver esse tempo dos nossos 37 anos. Provavelmente, muito provavelmente, você esteve aqui. Teve gente que veio todos os dias, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite. Eu fiz isso e muitos fizeram. Eu vi muita gente em muitos lugares, em muitas situações diferentes dos nossos 37 anos. A gente estava em festa. E na festa dos 37, a gente acabou ouvindo um pouquinho sobre a história da nossa igreja e, por tabela, a história do Recreio, não é? Eu cresci em Marechal Hermes. E eu lembro, eu nem sei se eu já falei isso para você, pastor, mas eu lembro que algumas vezes a gente saía lá de Marechal para ir na Genaro para ouvir uma palavra. Claro que a gente estava sempre lá, mas quando tinha possibilidade a gente vinha aqui, e era um transtorno para chegar até a igreja, a gente se perdia. Tinha um irmão que tinha um fusquinha azul, que às vezes funcionava, às vezes não. E a gente passava ali, a Recreio Veículos era a nossa referência. E a gente vinha aqui para poder adorar o Senhor também. Mas era outro bairro, era outra realidade. A gente ouviu isso aqui no nosso aniversário. E eu acho que, de alguma maneira, os lugares, as cidades, os países, as histórias que as pessoas vivem, elas são importantes de serem relembradas. E quando a gente olha para as Escrituras, não é diferente. Ontem, quando eu estava falando para as crianças, ontem à noite, eu falei sobre José. E contei a história de José. Impressionante. Eu dava um passo, até botei uma roupa lá e tal. Acho que eu fiquei melhor com aquela roupa do que eu mesmo. Mas aí lá, quando eu falava alguma coisa assim de José, e aí meio que fazia uma pergunta, Raquel, a turminha lá, o João Pedro está lá, né, JP, eles respondiam, eles participavam, porque a nossa turminha do Recriança tem aprendido a palavra. E isso é muito importante, que a gente conheça as Escrituras. Então, quando a gente olha para as Escrituras, e se a gente pensa, por exemplo, em algumas cidades, até mesmo países, algumas histórias vêm na sua cabeça. Por exemplo, se eu falo de Nínive, o que que vem na tua cabeça? O que que você lembra? De Jonas, do profeta Jonas. Deus chamou Jonas para ir lá em Nínive, a capital da Síria na época. Se eu falo, por exemplo, de Ur dos Caldeus, você lembra de quê? Ou de quem? De quem? De Abraão. Porque Deus disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Ele nasceu em Ur dos Caldeus. Nesse momento dessa palavra, ele já tinha andado com o pai. Se a gente vai para o Novo Testamento, e se eu te falar assim, o que que você lembra de Jerusalém? Aí a gente ia passar o dia inteiro aqui, né? Tem muita coisa de Jerusalém. Você lembra de quê? Da cruz? Você lembra da entrada triunfal de Jesus? Você lembra daquela reunião de Atos 15? Que o negócio estava pegando porque o evangelho chegou para os gentios também, e os judeus estavam querendo fazer um cordão assim, não, tem que fazer isso, 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 isso. E aí deu ruim. E aí Paulo veio, os líderes, vamos sentar aqui, é o jeito da igreja resolver. Não é fofoca, não é trabalhando paralelo, é sentar. A gente senta e conversa. E Atos 15, foi todo mundo lá para Jerusalém. Se a gente pensar em Antioquia, por exemplo, o que, que te vem na cabeça? Antioquia, bom, tudo bem que tem duas, né? Mas a Antioquia da Síria foi onde, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. E foi ali, em Atos 13, que Deus separa Saulo e Barnabé para uma missão. Lembra disso? Tinham cinco líderes, a igreja adorando, olha como é que Deus faz. O Espírito Santo é quem chama as pessoas para serem pastores, para serem missionários, isso não é prerrogativa da igreja, é do Espírito Santo. E o Espírito Santo ali na igreja de Antioquia, dos cinco líderes, falou assim, vem você e vem você para uma obra que eu tenho reservado para vocês. Os outros três continuaram, nós estamos aqui, eu estive no Senegal, 14 anos, agora estou aqui. E assim o Espírito Santo vai fazendo e fez na igreja de Antioquia. Então eu queria que hoje a gente pensasse numa cidade, ou a Bíblia chama de povoado, aldeia, porque tem muita coisa para a gente aprender ali, para a gente relembrar. É o povoado de Betânia. O que, que você lembra de Betânia? O que, que você lembra? Fala aí para o teu vizinho, deixa eu beber uma água aqui, fala aí, o que, que tu lembra? Pode falar, não lembro nada. Betânia era uma cidade, ou um povoado, né? Não devia ter nem 20 mil pessoas, pertinho de Jerusalém, 3 quilômetros de Jerusalém. Para quem caminha, corre, pedala, na orla do recreio, da nossa praia, é do posto 12 ao posto 9, 3 quilômetros, está lá. E era essa mais ou menos a distância de Jerusalém para Betânia. E Betânia tem algumas histórias bem legais, bem interessantes. E a gente vai estar pensando nisso aqui, ó. Betânia, isso aqui é uma foto de Betânia, tá, gente? Que a galera da mídia, porque é uma aldeia muito perto do Monte das Oliveiras. Porque Betânia é onde o humano e o divino se encontram. E eu queria mostrar um pouco isso para vocês, pensando nos textos do Novo Testamento que falam de Betânia. Não são muitos. Mas você deve lembrar do principal, ou do que tem mais histórias que aconteceu em Betânia. Você lembra? Começa a história de uma pessoa. Vou te dar uma dica. Começa com L. E termina com O. Lázaro. A história da família de Lázaro, na verdade. Não foi só Lázaro, era Maria, Marta. Não fala de pais, não fala de filhos. Uma família amiga de Jesus. É assim que a gente vai encontrar. Então, o primeiro texto é... Se a gente vai lendo ali na ordem que está Mateus, Marcos, Lucas, João dos Evangelhos, a gente vai encontrar em Lucas 10, 38, 42. É esse texto que a gente vai ler agora. Eu pedi para botar João 11, 1, só para você lembrar que ali estava Lázaro, Maria, Marta, em Betânia. Mas eu quero ler Lucas, capítulo 10. Eu quero refrescar a tua memória com três histórias acontecidas em Betânia e que vai servir para nós de adubo, de reflexão, de informação para a gente poder chegar a essa temática dessa manhã, que Betânia é onde o humano e o divino se encontram. Aí diz assim, a palavra Betânia não aparece nesse texto, mas é claro que analisando os outros textos, a gente sabe que a gente está em Betânia. E Lucas vai escrever, caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, de Jesus, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está tão preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Você lembra desse texto? Só tem Lucas. O outro texto, João, capítulo 11, é o texto que fala da doença e, consequentemente, da morte e, consequentemente, através do milagre de Jesus, da ressurreição de Lázaro. Esse texto de João 11 só tem João também. Esses detalhes só em João 11. Mas quando nós lemos João 12, que é o terceiro texto que a gente encontra Betânia, esse povoado, é quando Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, amigos de Jesus, um pouquinho antes de Jesus ir à cruz, você lembra do que acontece? Quando os discípulos estão lá, e não é na casa deles, é na casa de Simão o leproso, mas é em Betânia, e ali ela vai derramar um perfume caríssimo aos pés de Jesus, e no outro texto sinótico fala na cabeça. Isso é uma coisa para você estudar profundamente, para você entender por que um fala de uma coisa e outro fala de outra. E depois ela enxuga com os seus próprios cabelos. Teve crítica, não só Judas, mas outros também criticaram. São episódios que acontecem em Betânia. E aí eu queria pensar com vocês nessa manhã, irmãos e irmãs, vocês que estão aqui e vocês aí da extensão digital também, que quando a gente vê esse movimento de Jesus para Betânia, e ele deve ter feito isso muitas vezes, porque como judeu que era, ele cresceu em Nazaré, que fica a mais de 150 quilômetros de Jerusalém. Mas de Jerusalém a Betânia era rapidinho. E um judeu que não morasse em Jerusalém, ele vinha pelo menos 3 vezes em Jerusalém por ano, que são as festas. A Páscoa, depois de 50 dias, qual festa? A festa das semanas, que no Novo Testamento nós vamos chamar de Pentecostes. Lembra? Quando o Espírito Santo foi derramado, foi na festa das semanas. Isso era uma festa estabelecida por Deus. E os judeus vinham sempre para lá, em Jerusalém. E também a festa das cabanas ou dos tabernáculos. Lembrança também do deserto. Festa tem a ver com lembrança. Então Jesus, pelo menos 3 vezes no ano, enquanto judeu, ele estava lá, em Jerusalém. E lendo esses textos, dessa relação de Jesus com Lázaro, Maria e Marta, gente, para mim, fica muito nítido o ser humano, a nossa humanidade, e mesmo a de Jesus, porque ali ele era Deus e homem. Isso é confuso para aqueles que não creem, mas para nós que cremos na palavra, isso é muito claro. Jesus Cristo de Nazaré, por isso de Nazaré, nasceu, cresceu lá, nasceu em Belém, viveu, é um Cristo histórico, não é evento, não é elucubração, histórico. E esse Jesus histórico, que nasceu de uma mulher, que a gente vai celebrar, a gente celebra sempre, né? Mas também aí nessa questão social, no Natal, ele veio, ele viveu entre nós, como homem e como Deus. E aí quando a gente olha para Jesus, a humanidade de Jesus, a gente olha também para a nossa humanidade. Então eu queria que a gente pensasse, olhando para essa realidade de Betânia, para esse movimento que Jesus fazia para ver os seus amigos, para estar com eles, para descansar, para a gente lembrar algumas coisas da nossa humanidade e desse encontro do humano com o divino. Primeira coisa, quando a gente pensa em Betânia, a gente vai lembrar de descanso amizade e relacionamento. Coisas de humano, sim ou não? Bom, tudo bem, tem gente que não está descansando. Tem gente que corre demais. Mas Jesus descansava também, no meio da muvuca. Ele, ó, saía. Eu acho que ele deve ter ido muitas vezes, porque a casa de Lázaro, de Maria, de Marta, era pertinho. E Jerusalém era aquela coisa, né? Aquela, uma cidade cosmopolita, muito movimentada. E ele ia para lá para descansar. Devia ter, isso é da minha cabeça, mas devia ter um quartinho lá para Jesus, em Betânia, na casa deles. Jesus ia lá para descansar, gente. Jesus ia lá para bater papo. Os textos não dizem isso, mas a gente pode imaginar, numa relação de amigos, tem muita risada, sim ou não? Tem brincadeira. Jesus devia brincar com Marta e Maria, né? Marta sempre acelerada e Maria mais na dela, mais reflexiva. A mesa, não é a mesa, a nossa mesa. A mesa, no contexto de Jesus, até hoje na África é assim, é uma mesinha baixa. No Senegal, por exemplo, às vezes a gente botava até o atabaque e aí colocava o pratão lá. É um prato só, não é? Cada um tem um prato. E na época de Jesus era similar. Então eles sentavam à mesa, ajoelhados, conversavam. Tinha relacionamento. Então quando eu olho para isso, me vem à mente da minha necessidade enquanto ser humano de descansar. Eu e você precisamos fazer isso semanalmente. Precisamos fazer isso anualmente. Tenho conversado com alguns amigos, com alguns pastores, pedindo sugestões, porque eu preciso equilibrar mais isso, essa questão do tempo. Eu fui num projeto missionário em 89, quando eu estava no segundo ano de medicina, e conheci lá uma médica, doutora Regina, seu marido, pastor Cirilo Refosco. Um trabalho lindo lá no Vale do Piancó, lugar pobre, 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 cheio de mosca na época. Um trabalho lindo. Nós ficamos lá 2 semanas, universitários brasileiros e americanos, da Junta de Missões Nacionais e da JUMOC na época. E eu fui lá. E lá, conhecendo a doutora Regina, eu estava no segundo ano de medicina, falei para ela do meu chamado missionário, e ela disse para mim: Humberto, olha, você vai viver essa vida dupla até a morte, atendendo essa questão médica e também missionária. E é claro que na caminhada eu percebi que essas vocações se mesclam. A medicina para mim não é um ganha-pão, é também. Mas a medicina para mim também é vocação. E muitas vezes para mim não é muito fácil lidar com o pastoreio e também com o atendimento médico, as crianças que eu trato no hospital municipal, com um pezinho torto. Isso me gera um prazer enorme, enorme. Quando eu estou com aquelas crianças, bebezinho, e agora, né, que eu sou avô, hein, Miquéias? Aí eu estou doce para aquelas crianças lá, e fico, e me delicio, e ministro, e partilho, e falo da palavra onde eu posso. Também é minha vocação, mas lidar com o tempo não é uma coisa fácil, e não tem sido para mim, e eu sei que muitos de nós temos vivido essa dificuldade. Mas a palavra para você e para mim nessa manhã é: querido, querida, você é humano, você é humana, você e eu precisamos também descansar. Precisamos de amigos. Jesus tinha amigos. Aliás, se a gente fosse contabilizar, na época de Jesus ali, tinham 120, né, de número, tá, gente? Na Bíblia, 120 discípulos. Dos 120, teve uma hora lá que tinha 72, quando ele mandou lá para evangelizar. Dos 72, tinha lá os 12 mais próximos. Dos 12 mais próximos, eram 3 mais próximos. E dos 3 mais próximos, tinha 1 mais próximo. Então, nós temos níveis de relacionamento. Nós, pastores, nós não temos como tomar café com todo mundo, é impossível. Não tem como a gente ser amigo de todo mundo, amigo íntimo, ligar, não tem como, o WhatsApp não cabe. E nós não damos conta disso. E nem você. Mas nós precisamos de amigos. Você precisa de amigo. Eu preciso de amigo. Quem são os seus amigos? Para quem você abre a alma? Quando está apertado, para quem você liga? Qual é o nome da tua amiga? Do teu amigo? Quem é aquele que você pode dizer tudo? Eu tenho alguns. Que você pode abrir o coração. Eu acho que era isso que Jesus fazia. Jesus ia lá e ó, o que ele não podia falar lá em Jerusalém, ele podia falar para Marta, para Maria. Deve ter falado mais para Maria, né? Porque Marta vivia correndo lá, fazendo comida e tal. Mas ele dividia. Relacionamento. Gente, vamos pegar o martelo em nome de Jesus e quebrar esse valor da nossa sociedade, que relacionamento não importa. Essa sociedade líquida, como disse um filósofo, a gente vai vivendo, as pessoas já não querem mais se estreitar, não, nós somos humanos e nós precisamos de relacionamentos, nós fomos criados pela Trindade, você esqueceu disso? A Trindade é modelo de relacionamento, façamos o homem à nossa imagem, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. João 17, quando Jesus ora, que eles sejam um como nós. Eu disse isso aqui e repito, no Evangelho, o eu vira nós. O eu vira nós, nós somos comunitários, gente. E cada cultura tem o seu jeito. No Senegal, eles são muito mais comunitários do que nós, muito mais. O fato de comer junto, todo mundo ali num prato só, isso já diz alguma coisa. Mas também pela pobreza, eles vivem muito juntos também. Nós somos seres comunitários. Então lembra disso, por favor, em nome de Jesus. Betânia, lembra? Relacionamento e amizade. Eu e você precisamos. Precisamos para a nossa família. Pais que estão aqui. Quantos são pais, peraí, quantos são pais de adolescentes para baixo, criança, levanta a mão assim, pai e mãe, tem uma galera, não abra mão da mesa, e se possível, isso foi uma coisa que nós estabelecemos para a nossa família, sem celular, as crianças pequenas, Johnny, Débora, Priscila, sem celular à mesa, celular para fora, para a gente ter olho no olho. Não fique o tempo inteiro comendo, olhando para a televisão, não faça isso, querido. O teu filho, a tua filha, com 5 anos, com 2 anos, com 7 anos, é olho no olho, é ali a mesa, que vai chorar, vai reclamar, vai rir, vai brincar, conta história, conta a tua história para os teus filhos. Os meus filhos amavam quando a gente contava. E era engraçado, né? Porque a Elis cresceu na Tijuca e eu em Marechal. E a gente brincava muito com isso. Porque em Marechal tinha coisas bem mais legais do que na Tijuca. Eu sempre brinquei com a Elis. Ah, você é tijucano e tal. Porque na época Tijuca era Tijuca, né? Hoje, por conta de uma série de fatores. Mas as crianças adoravam quando a gente contava. E repete história. Mesa. Se você não entendeu nada dessa mensagem, você que é pai, leva isso para casa, mesa. Gaste tempo com o teu filho, com a tua filha, com a tua mulher. Homens. Mulher. Gosta de olho no olho. Mulher gosta de sentar e assim, ó, conversa de olho. Para a gente, especialmente se a gente está vendo lá o futebol, é melhor que ela fique assim, ó. E de preferência só acariciando, porque às vezes é dose, né? A gente está lá vendo o jogo, né, Miquel? Do nosso Vasco, ô Senhor. Nós somos da teologia do sofrimento. Então a gente está lá assistindo o jogo do Vasco e tal. E aí, quando a Elis senta, eu falo assim, querido, então, me abraça aqui e tal. Porque faz pergunta. Jogo da seleção brasileira. Teve uma vez que ela perguntou sobre o Ronaldo Fenômeno, gente. O cara já parou tem um tempão. Então, mulher gosta de olho no olho. Para nós, homens, é meio lateral. Tipo, vamos passear, vamos caminhar. Mas mulher é olho no olho. Elas gostam disso. Mesa. Tá bom? Para você e para mim, olhando para Jesus. E a casa de Lázaro foi bálsamo, resposta, descanso para Jesus. E quem sabe a tua casa, irmão, para além da sua família, pode ser uma Betânia na vida de alguém. Quem sabe, pensando em célula, a tua casa vai ser Betânia para alguém. E célula é isso, né? Ó, célula é isso, é amizade e relacionamento. Segundo, pensando na nossa humanidade, a gente tem também dor, tristeza, doença e morte. Nós somos seres humanos. E João 11 fala isso. João 11 vai dizer justamente aquela situação que Lázaro estava doente. Não era um resfriado, né, gente? Não era. Estava todo mundo em pânico em Betânia. E Marta e Maria mandaram um recado para Jesus. Lembra o que, que o texto diz? Não li não, nem vou ler. Você lê em casa. Elas disseram: Senhor, recado, tá? Aparentemente elas não falaram isso pessoalmente. Mandaram o recado. Marta e Maria: Senhor, está doente aquele que tu amas. Porque era relacional o negócio ali. E aí Jesus conversa com os discípulos, fala: Lázaro adormeceu e eu vou lá acordar. Os discípulos não entenderam, e às vezes a gente olha o texto e a gente fala assim: mas esses discípulos, não é difícil de entender? Olha para o espelho, porque eu e você somos muito difíceis de entender, muito difíceis. É que hoje a gente tem a história toda, eles não tinham. E aí Jesus falou: não, vocês não estão entendendo, Lázaro morreu. E quando Jesus chega lá, antes mesmo de chegar, devia estar vindo, talvez, de Jerusalém. Ele foi para a Judéia, depois voltou. E aí Marta corre e fala com Jesus: se o Senhor estivesse aqui. Aí depois ele chega mais perto, aí vem Maria: se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Tristeza. Elas estavam muito tristes. Teve uma pessoa que estava lá, um amigo lá, e falou assim, quando Jesus chorou, né? Jesus reagiu. Jesus viu aquilo, olha a humanidade de Jesus, ele reagiu, ele chora. E aí, quando ele chora, um amigo da família, ele diz assim: mas ele que fez tanta coisa, ele não podia evitar que Lázaro morresse? O lado humano nosso, de dor. Mas o bonito foi que no meio da dor, da tristeza, da doença, isso bate a tua porta e a minha porta, sim ou não? Todos nós aqui, ninguém aqui está livre, ninguém. Marta e Maria pediram ajuda. E aí eu queria lembrar a você isso. Se você não está bem, peça ajuda. Homens, meus amigos, meus camaradas, meus chapas, homens, quem tem Y aí, ó, X, Y, nós precisamos aprender a pedir ajuda. A gente vai levando, levando. Quando eu tive meu burnout em 2011, eu já contei isso aqui, eu tive coragem de dizer: eu não estou bem, falei com a junta, pedi socorro. Aliás, foi a Elis, uma frase que me fez acordar para quão mal eu estava. Porque a minha mulher, há 33 anos, é alguém que me conhece, que sabe das minhas ações e reações. E aí eu pedi ajuda. E aí, quando eu vim para o Brasil para ter essa ajuda, fui em 3 psicólogos e 1 psiquiatra. Todos disseram: a coisa mais importante que você fez foi gritar e pedir ajuda. E lá no Senegal, colegas meus disseram para mim, 2, eu não teria coragem de fazer o que você fez, de assumir e de reconhecer para a agência missionária que você não está bem, sob o risco de ter que voltar e ter que parar e etc. E eu achava que o meu tempo no Senegal tinha acabado exatamente por isso, mas pedir ajuda é humano, e você precisa, você não está bem no casamento, para de empurrar com a barriga. Tem gente que está 10 anos mal no casamento, pede ajuda, pede ajuda, abre a boca, não é em reunião de oração não, gente, é pro amigo, é para o irmão, a célula, a gente não pode falar isso aqui, mas na célula, você pode abrir, num ambiente seguro, você vai abrindo, o teu filho, a tua filha, tudo isso dói, as nossas perdas, mortes até, doenças, gente, é muito ruim sentir dor, eu lido com isso diariamente, com pessoas que têm dor, dor crônica, que difícil. Que difícil essa ajuda. Quando eu olho para a Betânia, eu vejo a nossa humanidade e eu penso nisso aqui. Especialmente em João 11, a gente vê dor, tristeza, preocupação, ansiedade e morte. A gente vai ver o milagre também, mas a gente vê tudo isso porque nós somos humanos. Agora, a proposta nessa manhã, e é o ponto 3, e só tem 4, tá, gente? O ponto 3 é justamente onde o humano e o divino se encontram. Quando nós olhamos essa relação de Jesus com essa família, a gente vai ver essa humanidade revelada em Jesus também, mas ele é divino. E quando nós olhamos a reação e a ação de Maria, nós vamos entender que essa conexão do humano e divino se encontra nessa expressão de Lucas, quando ele diz: Maria está aos pés de Jesus. Quando a gente atravessa João 11, a ressurreição de Lázaro, o milagre, a gente chega em João 12, e a gente vai ver Maria de novo, agora gastando dinheiro, investindo, para quebrar um recipiente com um perfume muito caro, para entornar sobre Jesus e secar com seus cabelos. Tal é a compreensão de Maria daquilo que é essencial, daquilo que é fundamental, daquilo que é prioridade. Queridos, como seres humanos que somos, nós precisamos, para a sobrevivência da nossa alma, dessa conexão com o Eterno, com o Deus encarnado. Quando eu olho para Betânia, quando eu olho especialmente para Maria, para o que ela vai fazer, isso me dá um start, isso me dá um estalo para a minha vida cotidiana, porque o que ela faz precede ao milagre. Não, ela não é devota, ela não tem essa consagração, essa entrega, porque Jesus ressuscitou o irmão dela. Não, isso foi depois. Maria entendeu, por isso Jesus disse: Marta, Marta, você está ocupada com tantas coisas, mas uma só é necessária. É claro que, conhecendo todo o contexto bíblico, Jesus não está falando: ó, fica à toa, Marta. Não, o que Jesus está dizendo é: a gente pode correr, mas tem um negócio que a gente não pode abrir mão. E na nossa humanidade nós não podemos abrir mão de estar com o autor da vida. Nós não podemos abrir mão para aquele que dá sentido à vida, porque qual é o sentido de correr, 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 trabalhar, ganhar dinheiro, e daqui a 40, 50, 60 anos você está debaixo da terra? Que sentido faz? A vida que faz sentido é quando o humano se entrelaça, se envolve com Deus da vida. Porque Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E a vida, o humano, o ser humano, qualquer um dos 8 bilhões, ele só vai encontrar em Jesus Cristo de Nazaré. Não tem outro. Ele é a fonte. E Maria descobriu isso. E Maria ficava ali aos pés de Jesus. E aí eu fiquei pensando, Jesus não está mais aqui fisicamente, não é? Ele está aqui, ele está vivo. Paulo diz: Cristo vive em mim. Ele vive em nós. O Espírito vive em nós, porque é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas eu fiquei pensando, o que seria para nós, hoje, estar aos pés de Jesus? O que você acha? Sim, talvez o fato de você estar aqui pode ser um sinal de que você está interessado de estar aos pés de Jesus. Você que está aí na internet, agora ou depois, talvez você esteja escutando essa reflexão porque você está interessado em ouvir a voz de Jesus. Sim, isso é uma possibilidade. O que mais? O que mais você pensa que pode fazer sentido para você enquanto humano? Pensando, por exemplo, naquilo que Jesus disse, quando ele falou lá no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, no final do capítulo 6, ele vai falar sobre preocupações, ou pré-ocupações, porque a gente já tem muitas ocupações, mas a gente pré-ocupa, como se não bastasse as nossas ocupações, a gente fica pensando com muita antecedência, e a gente pré-ocupa. E muitas vezes o que nós não entendemos é que quando ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, é o que Maria entendeu. E se Maria entendeu isso, eu também preciso entender. E eu queria encerrar falando sobre aquilo que eu aprendi há muito tempo atrás, que pode sintetizar um pouco o que é de estar aos pés de Jesus. Quando a gente pensa na cruz do discípulo, estar aos pés de Jesus é ter um tempo mesmo de devoção, de entrega, de oração, mas ter um tempo de escuta também da palavra. É a barra vertical da cruz, é a relação minha com Deus. Isso é estar aos pés de Jesus. E eu preciso fazer isso todos os dias, eu e você. Mas ao mesmo tempo que eu entendo e aprendi que a minha relação com Deus, ela é capital, e essa é a minha entrega, e é isso que eu preciso enquanto humano, de estar conectado com Deus eterno, na oração e na palavra, esse Deus que eu estou aos pés, esse Jesus que eu adoro, me leva para os lados, e para os lados tem a ver com igreja, tem a ver com irmãos e irmãs, e tem a ver com pessoas que eu nem conheço. Então eu olho para cima, buscando em oração e na palavra, e eu olho para os lados, primeiro aqui, para o corpo de Cristo. Eu e você precisamos de viver no corpo de Cristo. Você que está na internet, se você está aí porque você não aguenta ficar aqui no corpo de Cristo, você precisa estar aos pés de Jesus, porque aos pés de Jesus ele vai abrir os teus olhos, e vai abrir os nossos olhos também, nós que estamos aqui, para uma realidade para além dessa aqui. Porque ele disse: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. O louvor vai chegar aqui e nós vamos encerrar. Tinha o ponto 4 que não deu, mas a gente para aqui no 3. Lembrando, através dessa canção de Maria, pode ficar de pé e vamos cantar essa canção orando, dizendo que a gente já encontrou o tesouro, dizendo que nós queremos ouvir essa voz, E uma pequena correção nessa canção, não sei qual foi a intenção da autora, mas ela escreveu lá que Jesus disse a Maria que a boa parte não será tirada. Jesus disse a Marta a respeito de Maria. Isso não é central, mas é central saber da boa parte de Maria, e que eu e você possamos estar buscando essa boa parte todos os dias. Desacelera, irmão, desacelera. Vai aos pés de Jesus, ouça a sua voz e usufrua desse divino, desse Deus encarnado, que ainda está conosco e estará conosco por toda a eternidade. Vamos cantar, André. Só um pouquinho, André, só um pouquinho. Nós vamos cantar novamente, encerrar, e aí você vai poder sair. Mas eu queria saber se você tem esse interesse nessa manhã, de dizer para Deus: Senhor, sim, eu reconheço a minha humanidade, mas reconheço que eu preciso de Ti. Preciso de andar e de estar aos Teus pés, ser guiado pelo Espírito, como estamos dizendo lá para as crianças. Você quer viver mais e mais aos pés de Jesus? Levante uma das mãos. Você, irmão, isso. Amém, amém. Cante essa canção dizendo assim: eu quero dar um passo para estar mais aos pés de Jesus. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre todos nós. E que nos leve em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.